viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou te levar por esta maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Estamos em nossa segunda temporada, a série de episódios Drops Conceituais de Antropologia. Pequenas gotas de conceitos antropológicos. Neste episódio, pós-colonialismo como leitura crítica da alteridade.
Trecho do texto Os Pecados do Haiti, de Eduardo Galeano. Os Estados Unidos invadiram o Haiti em 1915 e governaram o país até 1934. Retiraram-se quando alcançaram seus dois objetivos: cobrar as dívidas do Citibank e revogar o artigo constitucional que proibia a venda de terras aos estrangeiros. Robert Lansing, então secretário de Estado, justificou a prolongada e feroz ocupação militar, explicando que a raça negra é incapaz de se governar por si mesma, que possui uma tendência inerente à vida selvagem e uma incapacidade física de civilização. Um dos responsáveis pela invasão, William Phillips, havia elaborado anteriormente a sagaz ideia: esse é um povo inferior, incapaz de conservar a civilização que tinha deixado os franceses. O Haiti havia sido a pérola da coroa, a colônia mais rica da França. Uma grande plantação de açúcar com força de trabalho escrava. No seu Espírito das Leis, Montesquieu o havia explicado sem travas na língua. O açúcar seria demasiado caro se não trabalhassem os escravos para a sua produção. Esses escravos são negros, desde os pés até a cabeça, e têm o nariz tão esmagado que é quase impossível ter deles alguma pena. Resulta impensável que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, e sobretudo uma alma boa, num corpo inteiramente negro. Em troca, Deus havia colocado um chicote na mão do feitor. Em 1803, os negros do Haiti ocasionaram uma tremenda derrota às tropas de Napoleão Bonaparte, e a Europa não perdoou jamais esta humilhação infligida à raça branca. O Haiti foi o primeiro país livre das Américas. Os Estados Unidos haviam conquistado antes sua própria independência, porém conservava ainda 500.000 de escravos trabalhando nas plantações de algodão e de tabaco. Thomas Jefferson, que era um senhor de escravos, dizia que todos os homens são iguais, mas também dizia que os negros foram, são e serão inferiores. A bandeira dos livres se içou sobre as ruínas. A terra haitiana havia sido devastada pela monocultura do açúcar e arrasada pelas calamidades da guerra contra a França. Uma terça parte da população havia caído em combate. Então começou o bloqueio. A nação recém-nascida foi condenada à solidão. Ninguém comprava dela, ninguém lhe vendia, ninguém a reconhecia. A história do assédio contra o Haiti, que em nossos dias tem dimensões de tragédia, é também uma história do racismo na civilização ocidental.
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Esses últimos dias foram dias de muitas emoções intensas e boas. Eu queria deixar registrado aqui nessa gravação uma delas, que foi ter recebido do Spotify uma notícia que me deixou muito feliz. O Antropocast esteve entre os 50 podcasts de ciência mais escutados do Spotify Brasil. Na primeira semana de dezembro, atingimos a 42ª posição nesse ranking, mas, segundo o relatório enviado pela plataforma, chegamos a atingir a 21ª posição, o que me surpreendeu bastante, fiquei bastante impressionado. Eu fiquei surpreso porque eu jamais imaginei que uma iniciativa como essa, bem despretensiosa, feita totalmente solo, de forma artesanal, sem nenhum incentivo ou participação institucional, pudesse ter um alcance tão grande. Olha só que interessante esses indicadores que eu recebi da plataforma. Só no Spotify chegamos a atingir mais de 4.500 seguidores. Eu sei que em linguagem midiática isso é um número pequeno, mas vamos lembrar que estamos falando aqui não de um podcast popular, mas de um podcast de produção científica. O parâmetro de mensuração é outro, completamente diferente dos grandes streamings, né, dos grandes podcasts de comunicação que existem por aí. Além de não ser um podcast de debate, de discussão, é um podcast praticamente de uma aula. E um terceiro ponto, é um podcast totalmente artesanal, feito sozinho, curadoria, produção, gravação, edição, sem nenhum vínculo, sem nenhum apoio institucional. Aqui vai outro indicador interessante. Mais de 400 ouvintes marcaram o Antropocast como um dos seus top 10, aqueles 10 podcasts preferidos. Isso é uma alegria que extrapola muito a questão pessoal, porque, na verdade, a gente está falando aqui da valorização da ciência e, sobretudo, da valorização da antropologia, que é das ciências, como eu disse, das ciências humanas, principalmente, a menos conhecida do grande público. E isso, claro, também é uma alegria, uma satisfação pessoal por ver consagrado um dos principais objetivos e motivadores da criação e manutenção do Antropocast, que é divulgar a antropologia, divulgar a ciência, possibilitar que as pessoas fiquem mais familiarizadas com as reflexões feitas nessa área tão importante das ciências humanas. Então, pessoal, eu quero agradecer demais o carinho e o apoio de vocês. É isso que estimula a gente a continuar, ainda que não com a assiduidade que deveria ser característica dos podcasts, né? Vocês sabem bem disso. Eu tento, mas nem sempre eu consigo. Então, pessoal, aqui vai o meu muito obrigado, de coração, de verdade. E aproveitando essa deixa, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não estão seguindo a gente no Instagram e no Spotify ou na sua plataforma preferida, por favor, marca a gente. Isso é muito importante, como eu disse. Marca todos os podcasts científicos que você ouve, que você gosta. Isso é muito importante, gente. Bom, voltando à nossa jornada pela antropologia, nesses últimos dias, depois que eu lancei aquele episódio sobre identidade, que foi um desdobramento, né, da questão da autoridade, eu fiquei pensando que caminho seguir para falar sobre o que eu inicialmente tinha chamado de leituras críticas sobre alteridade. Que, aliás, era o nome que eu queria dar para esse episódio. Essa foi, na verdade, a pegada que eu escolhi para levantar algumas reflexões críticas, algumas considerações aqui. Lembrando sempre, e isso é um ponto que eu faço questão de sempre repetir, que esse podcast tem um caráter introdutório, ele é voltado para não iniciados ou para quem está iniciando nas ciências humanas e sociais. Vamos retomar aqui um pouco o que foi proposto há alguns episódios. Quando eu propus essa nova série, esses drops de antropologia, né, como eu venho chamando, eu havia indicado que trataria logo no primeiro episódio sobre o tema da alteridade. No entanto, dada a complexidade dessa temática como a gente está vendo, eu tinha resolvido fazer isso em três momentos diferentes, numa sequência que eu coloquei como sendo as trilhas que nós iríamos percorrer aqui nessa ilha. O primeiro momento foi a trilha sobre a alteridade como conceito, a alteridade por ela mesma. E também como fato, óbvio, né? O segundo momento, que foi a nossa segunda trilha, que na verdade foi uma parada na cachoeira, que foi o último episódio, nós refletimos sobre um desdobramento importante da alteridade, que são as construções identitárias e as teorias ou teoria da identidade na própria antropologia. E agora, para esse terceiro momento, aqui nessa trilha que nós estamos pegando de volta para o nosso barco, eu escolhi trazer uma abordagem com uma perspectiva mais crítica sobre a alteridade na construção da antropologia. Bom, seguindo essa ideia, pessoal, eu pensei que seria um exercício bastante interessante pensar sobre essa temática, pensar sobre a alteridade, sobre as questões trazidas pela reflexão a respeito da alteridade, a partir de um olhar que problematiza a antropologia como sendo o seu próprio outro. Por que não pensar a antropologia a partir de um olhar que a enxerga, que a vê, fora do seu próprio centro histórico, filosófico e social? E já que nós estamos falando de um processo histórico, de um processo social, por que também não pensar nas questões políticas envolvidas na constituição da antropologia como ciência. Então, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho desse debate, pelo menos alguns pontos que eu considero importantes para estimular essa reflexão crítica sobre o fazer antropológico. É claro que muita coisa pode ficar de fora, né? O tempo é limitado, a extensão do debate é imensa, mas eu vou tentar aqui construir uma reflexão encarando o desafio de tentar ser ao mesmo tempo didático, mas também preservando uma certa densidade, uma certa profundidade nesse debate, nessa discussão, mesmo para uma proposta que pretende ser introdutória como é a do AntropoCast. Então, pessoal, eu convido vocês a gente andar de volta para o nosso barco. De lá a gente vai seguir para outras ilhas, para outras paragens, continuando a nossa exploração dos conceitos da antropologia. Na introdução a esse episódio, vocês ouviram uma narração na voz da minha querida amiga mineira Dora de Oliveira, que são trechos de um texto bem forte, bem impactante, de autoria do grande escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano. Esse texto, pessoal, foi publicado pela primeira vez em 2010, quando ocorreu aquela tragédia do terremoto que devastou o Haiti. Eu acho que todo mundo conhece esse fato terrível, todo mundo se lembra dele. Esse terremoto, mais uma vez, evidenciou a pobreza, a miséria e a instabilidade política daquele país da América Central, assim como expôs as fragilidades deixadas pelo colonialismo na América Latina. Esse texto do Galeano é um texto bastante forte, bastante impactante. Eu acho muito difícil a gente ouvir esse texto, ler esse texto, sem sentir muita repulsa, muita indignação. Aquele sentimento de um desconforto enorme diante do que ele está descrevendo para a gente. E sobretudo para nós que somos latino-americanos e sentimos na pele as consequências perversas do sistema colonial da maneira como ele está descrevendo para a gente nesses textos. Aliás, é um sentimento muito semelhante ao que a gente experimenta quando a gente lê um livro dele, pelo qual o Eduardo Galeano se tornou uma espécie de ícone, uma espécie de referência super importante para a minha geração. Eu estou falando das Veias Abertas da América Latina. Talvez muitos de vocês conheçam esse livro, já tenham lido, até porque ele já ocupou o lugar, vamos chamar assim, de um clássico do pensamento latino-americano, sobretudo do pensamento anticolonialista. Como era muito comum para jovens estudantes das ciências humanas na década de 1980, As Veias Abertas da América Latina foi o livro com o qual eu tomei contato com o pensamento e a obra do Eduardo Galeano pela primeira vez. Eu estava cursando filosofia lá em Belo Horizonte, eu estava no primeiro semestre de filosofia, que foi a minha primeira graduação, quando esse livro me chegou e eu fiquei bastante impactado por ele. Esse texto que faz referência ao Haiti, que se chama Os Pecados do Haiti, é o texto cuja leitura eu recomendo bastante. Eu deixei o link de acesso para quem se interessar na bio do perfil do Instagram do AntropoCast. O Eduardo Galeano faleceu em 2015. No entanto, pessoal, seu legado extremamente importante ficou bem consolidado na crítica ao processo de colonização e a todo o sistema imperialista, e também sobre os seus inúmeros efeitos perversos e catastróficos, particularmente na América Latina. E eu não sei se vocês conseguiram reconhecer a trilha sonora que está de fundo na narração da Dora, que eu tirei do filme A Cor Púrpura, do Steven Spielberg. É um filme que data do final dos anos 1980 e que tematiza de forma bastante sensível as consequências do processo de colonização e, sobretudo, do processo de escravização de pessoas. O filme tematiza isso tanto do ponto de vista das histórias pessoais quanto do ponto de vista da formação da sociedade segregacionista, racista e bastante cruel no sul dos Estados Unidos. É um filme muito lindo, que eu também recomendo vocês assistirem, especialmente as gerações mais jovens, que talvez não o conheçam. Eu acho que o texto do Galeano, narrado pela Dora, e essas considerações iniciais que eu fiz aqui, já deram um tom sobre a minha abordagem. Eu escolhi, pessoal, fazer essa reflexão, que é bastante complexa, bastante ampla, a partir da grande crise do sistema imperialista e do sistema colonial, e que suscitaram uma série de reflexões críticas nas, sei lá, 5, 6 últimas décadas, mais intensamente nas últimas 4 décadas, sobre o próprio fazer antropológico. Nós estamos falando aqui de um campo de estudos e de investigações, e não tanto de um momento histórico, essa outra discussão e outro debate que tem na antropologia, que ficou conhecido como pós-colonialismo, ou teoria pós-colonial, ou ainda até estudos pós-coloniais. Enfim, são vários termos, várias expressões, mas que tem a ideia do pós-colonial ou pós-colonialismo como epicentro, como centro de preocupação, de reflexão. Aqui, pessoal, vale a pena uma pausa para uma explicação de vocabulário, de conceito, na verdade, sobretudo para quem está iniciando, para quem não é iniciado nas ciências sociais, nas ciências humanas, de uma maneira geral, né? Essa expressão pós-colonial, ela é interessante porque, de um lado, ela tem o prefixo pós e, do outro, ela tem a palavra colonial. E essas duas ideias merecem esclarecimento, sobretudo pensando no grande debate que ela suscitou, que a questão colonialista e imperialista suscitaram nas ciências humanas, de uma maneira geral. Vamos começar pelo prefixo pós, porque, sobretudo no senso comum, ele é pensado como um conceito cronológico, pós como depois. Mas também é muito importante ter em mente que pós pode ser além, ou seja, para além de, quase como um meta em grego, né? Que é para além de. Então, quando a gente fala de pós-colonialismo, pós-modernidade, não estamos falando apenas de um período histórico, também pode ser considerado dessa maneira, mas estamos falando, sobretudo, aquilo que vai além desses conceitos. Tudo que implica, do ponto de vista da reflexão, do pensamento, da filosofia, não apenas das questões concretas históricas e sociais. E uma outra questão conceitual importante que a expressão pós-colonial traz, e que vai servir de guia até para o episódio, é que nas ciências sociais, especialmente na antropologia contemporânea, o termo colonial ou colonialismo tem sido usado para se referir às transformações provocadas naqueles contextos que envolvem conquistas militares, políticas e governos ocidentais na era do capitalismo comercial e industrial, na sua expansão global. Isso vai remontar, pessoal, ao século XVI, ao período dos grandes descobrimentos, ou à chamada Era dos Descobrimentos, como ficou conhecido nas ciências humanas. A Era das Grandes Navegações. Aliás, essa ideia das navegações foi a que inspirou a própria concepção desse podcast como uma navegação pela antropologia. E isso, claro, teve a sua extensão e até o seu redesenho com o chamado neocolonialismo ou neoimperialismo, cujo auge foi entre os séculos XIX e o século XX. De uma maneira geral, sobretudo esse neocolonialismo desempenhou um papel muito importante na história da antropologia. Ele foi moldando tanto o desenvolvimento da disciplina quanto as perspectivas que os antropólogos adotaram ao estudar sociedades ao redor do mundo. Durante o período considerado o auge do colonialismo, né, que eu justamente falei aí entre o século XIX e o século XX, os antropólogos foram estimulados pelo avanço do capitalismo industrial dos países europeus, que expandiram seus impérios e sua influência global. Isso impactou profundamente as culturas e comunidades conquistadas que foram colocadas sob seu domínio. Olha, só para a gente constatar o peso e a importância desse assunto, pessoal, a gente pode pensar, por exemplo, que cerca de 80% a 90% da superfície do globo, estamos falando aqui da superfície territorial, superfície geográfica, né? E a esmagadora maioria da população mundial, de alguma forma, ficaram sob o domínio colonial, seja de forma direta, seja indireta. E como a gente já viu em outros momentos do podcast, a antropologia como disciplina acadêmica, como campo científico de pesquisa, de investigação, emergiu exatamente nesse contexto do auge do colonialismo do século XIX. Foi o momento que ela surge. E especialmente nesse momento, ela estava fortemente conectada aos interesses imperialistas. Esse é um ponto polêmico entre vários antropólogos também, que não vão gostar muito de fazer essa meia-culpa. Houve vários momentos ao longo dos episódios anteriores que eu mencionei isso. Eu estou me lembrando agora de cabeça, assim, de momento, o episódio sobre etnografia e etnologia do iluminismo. Se vocês se lembram, essas ideias de etnografar culturas, embora a palavra não existisse, né, etnografia, surgiu lá no Império Russo do século XVIII, justamente como forma de conhecer melhor as culturas, a diversidade cultural que estava presente naquele vastíssimo território do Império Russo lá no meados do século XVIII. A gente não pode esquecer que foi exatamente nesse contexto que surgiu e se consolidou, por exemplo, a teoria evolucionista, também conhecida popularmente como darwinismo social. Acho que muitos de vocês que estão no ensino médio, acabaram de sair do ensino médio, se lembram disso. Essa teoria, por exemplo, classificava sociedades em estágios evolutivos hierárquicos, né? Superiores, inferiores, atrasadas e avançadas, tendo como referência de superioridade no topo dessa cadeia as sociedades europeias. É interessante a gente observar que essa era uma abordagem tida como científica na época, mas que não estava isenta dessa abordagem etnocêntrica e, sobretudo, eurocêntrica. E como vocês podem deduzir, essa abordagem foi um elemento muito forte que contribuiu de maneira acentuada para o domínio colonial europeu no resto do mundo. Os antropólogos muitas vezes justificavam o colonialismo como uma espécie de missão civilizadora. Muitos antropólogos, inclusive, acreditavam firmemente que estavam contribuindo para o progresso das chamadas sociedades primitivas ao redor do mundo. Mas, pessoal, só para não comprar muita polêmica, vamos deixar claro que a gente está falando desses antropólogos vinculados à teoria evolucionista. E é preciso lembrar também que vai surgir nesse momento, final do século XIX sobretudo, reações a essa perspectiva que vão fazer parte dos embates que vão gerar as transformações dentro da própria antropologia. De uma certa maneira, muitos antropólogos foram enviados para territórios colonizados pelos europeus para estudar as populações locais, suas culturas, seus sistemas sociais. E esses estudos, muitas vezes, eram conduzidos com uma perspectiva bastante etnocêntrica, como eu disse, centrada nos valores e normas dos europeus. Isso acabou levando a interpretações bastante distorcidas e até exóticas dessas sociedades colonizadas. E claro, né, gente, não tem como negar que muitas vezes esses estudos serviram a propósitos imperialistas. Então, pessoal, a partir de tudo isso, o que eu estou propondo é fazer uma leitura crítica da noção de alteridade, colocando a própria antropologia como uma espécie do outro de si mesma. Como vocês vão ver, eu vou propor que a gente considere olhar a antropologia a partir do lugar daqueles que, durante toda a história de constituição da nossa disciplina, foram tratados como os outros, como objetos de estudo. Bom, trazendo a questão de outra maneira, a gente pode dizer que esse é um momento super importante que a antropologia se volta sobre si mesma para fazer aquilo que muitos autores chamam de uma autocrítica. Mas não deixa de ser também um momento bastante polêmico, como vocês vão sentir pela nossa conversa aqui. E entre os muitos pontos importantes que esse momento suscita, e que eu não vou abordar aqui, evidentemente, eu foquei na questão da alteridade, numa reconfiguração da noção de alteridade a partir desta autocrítica feita pela antropologia. Foi a partir da reconfiguração política, social e econômica que ocorreu exatamente por conta dessa crise e da derrocada do sistema colonialista e imperialista europeus, e aí eu estou falando aqui especialmente sobre a África e sobre a América Latina, que a dialética da alteridade passa a assumir contornos bastante interessantes, com uma série de questionamentos viscerais que estão relacionados também com a eclosão de movimentos de independência de muitas das antigas colônias. E isso, claro, também acabou repercutindo na geração de vários movimentos sociais, movimentos culturais, movimentos intelectuais no campo da filosofia, das próprias ciências sociais também. E é exatamente no epicentro desses fenômenos ligados à crise do sistema imperialista e do sistema colonialista que está a reconfiguração e o repensar sobre a ideia de alteridade, como eu falei agora há pouco, né? Pelo menos como ela sempre foi posta pela antropologia inicial ou mesmo pela chamada tradição antropológica. Ó, pessoal, esse de fato é um tema bastante apaixonante. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar me perdendo diante do emaranhado de problemáticas e de questionamentos que a antropologia sofreu nas últimas 5, 6 décadas. Claro, é bem verdade que a gente pode remontar as raízes desse movimento há uns 100 anos. Mas foi exatamente nas últimas 5, 6 décadas que a efervescência desses questionamentos, dessa, digamos, revolução na antropologia acabou tomando força. Então eu espero que eu consiga manter um certo didatismo para conduzir essa reflexão que vai abrir inúmeras portas e vai puxar outro tanto de fios com os quais a nossa disciplina tem tecido sua história mais recente. Isso porque é óbvio, né? A cada ideia, a cada comentário, essas portas não param de ser abertas para novas reflexões e novas possibilidades. E eu tenho certeza que também na cabeça de vocês, que conhecem um pouco do assunto, que já leram um pouco sobre o assunto, e principalmente aqueles que pertencem a outras áreas de conhecimento correlatas à antropologia, como a sociologia, a história, a ciência política, por exemplo. A cada ideia lançada, a cada perspectiva apresentada, muitas portas, muitas trilhas novas se abrem para novas reflexões. Mas é claro, como eu sempre afirmo aqui no podcast, é uma questão de caminho, o debate nas ciências humanas está sempre aberto, aliás, o debate nas ciências está sempre aberto, porque a ciência não estabelece verdades absolutas, está sempre aberta a críticas e a novas reflexões. Se nós aprendemos a pensar que a relação de alteridade revela, antes de mais nada, uma dialética eu e outro, e se nós trouxermos essa constatação para a realidade concreta da nossa disciplina, e na minha opinião, fica meio que evidente o fato de que a antropologia nunca havia experimentado esse lugar de ser o outro, de ser ela mesma um objeto de estudo e pesquisa. Isso, pessoal, porque na sua formação, na sua tradição, a sua postura desde o início foi a de agir como um eu que constrói esses outros. E esses outros sempre foram tratados como objetos pela antropologia. Afinal, eram os grandes antropólogos sujeitos desse centro imperial e colonial que iam estudar estes objetos. Vamos lembrar, como eu disse lá nos episódios iniciais, que as primeiras formas de constituição da ciência e antropologia foram inspiradas nas ciências naturais, que colocavam o cientista estudando seus objetos. E vale dizer também que esses objetos para as ciências naturais são literalmente coisas. A natureza, os animais, os fenômenos naturais e por aí vai. A relação sujeito-objeto ainda é um ponto importante na constituição da ciência. E isso é particularmente problemático na antropologia, sobretudo no seu início, porque os antropólogos tratavam culturas, sociedades não europeias como coisas, como outros. São vastíssimos os exemplos dessa objetificação de povos, de culturas, sustentados por pesquisas, por teses, por teorias antropológicas num nível inimaginável. Como, por exemplo, os chamados zoológicos humanos, que seguiram existindo até aproximadamente a década de 60 do século passado. Ou seja, quase 100 anos depois dos questionamentos críticos que desmontaram todos os pressupostos da teoria evolucionista e do racismo científico do século XIX, que, por sua vez, sustentavam essas práticas. Pasmem vocês. Olha que impressionante isso. Numa matéria publicada em 2022, no portal da BBC Brasil, sobre a história desse horror, dessa história dos zoológicos humanos, a jornalista Dália Ventura escreveu o seguinte. Eu vou citar aqui, abre aspas. Para a Exposição Internacional e Universal de Bruxelas de 1958, que foi uma celebração de 200 dias dos avanços sociais, culturais e tecnológicos do pós-guerra, foi montada uma aldeia típica em que os espectadores observavam os congoleses, muitas vezes fazendo gozação, tirando sarro. Um jornalista da época escreveu o seguinte, se eles não reagiam, os visitantes jogavam moedas ou bananas para eles pela cerca de bambu. Os congoleses se cansaram das condições em que eram mantidos e do abuso do público. E o zoológico humano fechou. Foi o último da história. Estima-se que cerca de 1,4 bilhão de pessoas, olha isso gente, 1,4 bilhão de pessoas tenham visitado alguns desses zoológicos humanos. Não à toa, acredita-se que eles desempenharam um papel importante no desenvolvimento do racismo moderno. Fecha aspas. Veja que história tenebrosa, inimaginável, né? Como se o fenômeno em si já não fosse impressionante o suficiente, você imaginar que somente nas décadas de 1950, no final da década de 1950, eles foram finalmente abolidos é algo estarrecedor. E veja como também tudo isso se conecta com a reflexão que eu fiz no início do episódio com o texto do Eduardo Galeano, narrado pela minha amiga Dora de Oliveira. Aí então eu pensei o seguinte, ora, seguindo essa linha de pensamento, se a antropologia, como a gente viu, se constituiu no bojo da Europa capitalista, industrial, expansionista, imperialista, colonialista, a gente viu isso em vários episódios, eu pensei o seguinte, por que não olhá-la com um olhar que é externo a esse sistema? Um olhar que vai se concentrar sobre todo esse processo a partir de um lugar fora do próprio sistema. E aí, óbvio, eu cheguei à conclusão de que para conseguir fazer esse exercício, para isso, né, seria necessário nós olharmos a partir da colônia. Ou seja, a partir daquele lugar construído pelos próprios sujeitos, protagonistas e construtores do processo imperialista e colonialista, como a periferia do sistema. Essa periferia, assim construída, por sua vez, orbita em torno das metrópoles, dos impérios europeus constituídos mundo afora, que, por sua vez, foram construídos por esses mesmos sujeitos protagonistas e construtores do sistema imperialista e colonialista, como sendo o centro. Ó, só para deixar claro para aqueles que estão iniciando, ou mesmo para os não iniciados, eu sei que esse raciocínio que eu estou fazendo aqui é um raciocínio bastante abstrato, muitas vezes difícil de acompanhar, mas é só ter em mente o seguinte, centro e periferia não são lugares por si sós, não são lugares absolutos. Um é construído em relação ao outro. E é muito importante ter isso em mente para entender esse meu raciocínio que eu conduzi agora há pouco sobre a relação da periferia como construção do centro do império, que por sua vez também é uma construção.
Afinal, né, gente, a periferia só é periferia porque há um centro, e o centro também só é centro porque há uma periferia. Mas é importante a gente entender que se eu me coloco como centro, eu vou enxergar uma periferia, mas essa periferia também pode se colocar como centro de acordo com as suas referências. E a partir do olhar dessa periferia, que por sua vez se colocou como centro, aquele centro vai ser uma periferia para ela. E é dessa lógica que se originam não somente as reflexões críticas a respeito de alteridade dessa relação centro-periferia, império-colônia, mas também todos os movimentos revolucionários que a gente viu nas últimas décadas. E especialmente, eu estou falando aqui também, de como hoje existe e se consolida o debate das periferias das grandes cidades, da cultura periférica, das favelas, das comunidades, das quebradas e por aí vai. A lógica é exatamente esta mesma lógica da desconstrução do movimento imperialista e colonialista que teve seus primórdios lá no início do século XX. Eu sei que vocês devem estar morrendo de rir com esse meu raciocínio, mas eu queria chamar a atenção que aí está a nossa amiga dialética. Centro e periferia são conceitos que um depende do outro. E também não são essencialistas, eles podem se alternar. Então eu aproveito aqui para indicar para quem não escutou os dois últimos episódios, para entender melhor essa discussão que eu estou fazendo, a base está lá. Um pouco dos fundamentos filosóficos, os fundamentos conceituais estão lá. Bom, retomando então o raciocínio, em resumo, gente, seria necessário deslocar o eixo de reflexão desse centro para uma periferia. E aí, nesse exercício, óbvio que seria necessário reconfigurar esta periferia como novo centro. Vejam que viagem, eu espero que vocês estejam acompanhando, hein? É claro que se a gente for mergulhar nesse tema, como eu coloquei no início do episódio, a gente vai encontrar muitos desdobramentos complexos. Até porque é uma área bastante crítica dos estudos da antropologia contemporânea. E ela vai ter desdobramentos muito importantes que vão resultar em várias áreas de pesquisa e também de desenvolvimento teórico. Como, por exemplo, os estudos culturais, onde se situam pensadores como Stuart Hall, que é um autor em bastante evidência ultimamente, sobretudo com relação ao tema das construções identitárias no mundo globalizado, e justamente nesse cenário das desconstruções do colonialismo. E a própria teoria da decolonialidade, com pensadores como o peruano Aníbal Quijano, que é um dos seus maiores expoentes. Ou mesmo um outro campo de investigação que foi inaugurado por Eduardo Viveiros de Castro e a antropóloga Tânia Lima, e depois teve a adesão de um grande antropólogo francês chamado Philippe Descolar, que por sua vez estabelecem um diálogo bastante profundo com o filósofo Gilles Deleuze, que é o chamado perspectivismo ameríndio. E finalmente, uma outra área importante de pesquisas e reflexões que tem tido uma projeção importante nos últimos anos na antropologia e que é uma das consequências que derivam justamente do perspectivismo ameríndio, que é a chamada virada ontológica da antropologia. Aliás, só para chamar a atenção aqui, a gente pode tratar sobre isso em um outro episódio específico, mas a chamada virada ontológica tem muito a ver com o que eu acabei de falar agora há pouco sobre o deslocamento dos eixos de pensamento do chamado centro europeu para as periferias do sistema, ou seja, trazendo outras lógicas, outras formas de raciocínio, outras formas de pensamento que não aquelas construídas pela filosofia ocidental. Então isso tem trazido um debate muito forte, não só na antropologia, mas isso tem início na própria filosofia. E que vão se destacar exatamente esses dois autores que eu mencionei agora há pouco, o Viveiros de Castro e o Philippe Descolar. Isso só para citar rapidamente alguns exemplos da abrangência desses questionamentos que o pós-colonialismo ou a teoria pós-colonial vão trazer. Bom, pessoal, esse é um daqueles campos das ciências sociais bastante crítico e com debates intensos e muito densos. Agora há pouco eu mencionei a palavra decolonialidade, sobre isso eu quero dar uma dica que eu gostaria de destacar. Para vocês não confundirem estudos ou teorias pós-coloniais com decolonialidade, tem muita gente que faz essa confusão. E sobre a decolonialidade, eu estou planejando gravar um bate-papo com um querido amigo meu, que é colega de trabalho, formado em filosofia, com doutorado também em filosofia, e que vem estudando esse tema da decolonialidade há algum tempo. Bom, pessoal, já estou começando a ouvir o barulho do mar aqui, a gente está chegando na praia para pegar o nosso barco de volta. E aí, para começar a finalizar, eu quero resgatar um pouco, a partir desse caráter introdutório que eu sempre menciono, que é característico do podcast, umas reflexões, na verdade, uma forma de resumo do que a gente conversou aqui, para a gente finalizar essa conversa. Bom, um ponto importante é que, diante de toda a complexidade desse assunto, eu optei por um ponto central, uma ideia que eu considero básica sobre o pós-colonialismo e que tem a ver com o início dessa segunda temporada do podcast. O chamado pós-colonialismo, ou a teoria pós-colonial, possibilitou um desenvolvimento crítico da noção de alteridade
e, consequentemente, da própria antropologia, como a gente viu ao longo do episódio. Resgatando uma definição básica e mantendo esse caráter introdutório e simplificando tanto quanto eu consiga, a gente pode dizer que a teoria pós-colonial é uma abordagem crítica que trata da literatura produzida em países que em algum momento, seja no passado, seja no presente, pessoal, foram colocados na condição de colônias de outros países. Agora, muitos também colocam no rol dessa teoria pós-colonial aqueles autores que, mesmo pertencendo aos países colonizadores, né, exploradores, têm como objeto de estudo, de reflexão, os países colonizados, as colônias. Para a construção desse eixo teórico importante, que colocou em xeque, como eu já falei várias vezes aqui, a questão da alteridade, que, pelo menos como ela foi tradicionalmente pensada pela antropologia, a antropologia chamada clássica, né? É importante lembrar que esse é um movimento de produção intelectual crítica ao sistema imperialista que vai fincar suas raízes ainda na década de 1950, com escritos de autores e autoras como, por exemplo, o psiquiatra antilhano, nascido na Martinica, o Frantz Fanon. E aí dele é importante ter em mente duas das suas principais obras, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas e o impactante Os Condenados da Terra. E também a gente tem o poeta e escritor, também antilhano, Aimé Césaire, que tem um texto bastante impactante também, titulado Discurso sobre o Colonialismo. Eu vou comentar mais sobre eles um pouquinho mais à frente. No entanto, a gente pode dizer que é nas duas, ou talvez quase três últimas décadas, que o pós-colonialismo vai ganhar muita força, especialmente com a publicação de um dos seus marcos, um dos seus principais livros, aquele que é considerado realmente um marco inicial do pós-colonialismo, que é o livro Orientalismo, do crítico literário e ativista político estadunidense-palestino, o Eduardo Said. E outra obra também que é muito importante aí desse momento, que é uma obra de forte referência, o livro Pode o Subalterno Falar, da crítica indiana e atualmente professora na Universidade de Colômbia, a Gayatri Spivak. Agora, é interessante enfatizar também que muitos consideram como um precursor desta reflexão crítica de maneira mais sistemática e mais organizada, o antropólogo árabe Talal Assad, com um livro que ele publicou em 73, que se chama, eu vou traduzir aqui, fazer uma tradução livre, A Antropologia e o Encontro Colonial. Acho que a gente pode, sem dúvida, dizer que esse livro do Talal Assad e também o livro do Eduardo Said, O Orientalismo, são duas obras fundamentais para marcar esta reflexão crítica mais sistemática chamada pós-colonialismo ou teoria pós-colonial. Embora muitos textos, muitos manuais coloquem que a produção dessa teoria pós-colonial tenha vindo fundamentalmente das ex-colônias britânicas no Caribe, na África ou na Índia, mas a gente sabe também, há muitos autores oriundos de colônias ou de ex-colônias francesas. Como a gente viu agora, o caso do Frantz Fanon e do Aimé Césaire, que são da Martinica, e também, mais recentemente, o Achille Mbembe, ou como muitos chamam, Achille Mbembe, que é da República dos Camarões. E a gente não pode esquecer dos nomes que eu citei agora há pouco, né? A Gayatri Spivak, o Eduardo Said e o Talal Assad, que são pensadores, que são antropólogos pensando a partir do referencial asiático. E aí vem só um outro ponto, pessoal, muito importante, que eu vejo isso muito nos meus alunos, por favor, não confundir asiático com as populações do Extremo Oriente. Essa generalização de chamar a população do Extremo Oriente de asiático é uma importação do inglês, nos Estados Unidos se chama Asian People, mas a gente sabe que Índia, Paquistão, Rússia, Afeganistão, Oriente Médio, é tudo Ásia também. Muitos desses chamados escritores pós-coloniais vão se centrar em temas que vão ter em comum muitas vezes, como, por exemplo, a luta pela independência, a imigração, as questões relacionadas à identidade nacional, a desigualdade gerada pela exploração colonial, questões de gênero, a problemática do racismo e as suas relações com o imperialismo e o colonialismo. Vale lembrar sempre que esse modelo de exploração imperialista e colonialista teve como principal eixo de sustentação ideológica a poderosíssima ferramenta do racismo científico do século XIX, que surgiu dentro da própria antropologia e incipiente, aquela antropologia que estava nascendo e que, infelizmente, ainda tem repercussões fortíssimas nos dias de hoje.
por mais que todos os seus pressupostos tenham sido destruídos definitivamente pela ciência contemporânea. Olha só, a esse respeito, basta lembrar o texto do Eduardo Galeano que iniciou esse episódio. A gente vai falar sobre esse tema do racismo científico em alguns dos episódios. E é por isso, pessoal, que um dos eixos de sustentação do anticolonialismo foi e continua sendo justamente o antirracismo. A gente percebe uma conexão muito forte entre esses temas. Ó, pessoal, a respeito disso, só para citar um exemplo importante. Eu mencionei agora há pouco, enquanto eu falava de alguns autores relacionados ao pós-colonialismo, o nome do antilhano Aimé Césaire. Ele é um escritor negro, originário, como eu disse agora há pouco, da Martinica, considerado um dos maiores poetas de língua francesa, pelo menos no que diz respeito à produção literária do século XX, e que produziu muitos escritos e reflexões críticas sobre as relações entre o colonialismo e o racismo. Eu queria aqui destacar um desses textos que é considerado por muitos como um dos principais precursores e talvez até mesmo um texto fundante dessa teoria crítica da antropologia. Eu estou falando aqui de um texto intitulado Discurso sobre o Colonialismo. Ele foi publicado originalmente nos anos 1950 e é considerado um dos maiores marcos de referência na luta anticolonial e antirracista. Para vocês terem uma ideia da importância dele, ele exerceu uma grande influência em autores, justamente como o Frantz Fanon, que eu mencionei também agora há pouco, que, aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer, o Fanon foi aluno do César. E esse texto exerceu influência até em movimentos potentes, como os Panteras Negras nos Estados Unidos, por exemplo. Outra obra que vale a pena destacar aqui também é Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que eu mencionei agora há pouco, não faz muito tempo. Uma obra que é considerada um marco importante à crítica ao colonialismo. E justamente o Frantz Fanon é um dos autores que vão classificar a antropologia como serva do colonialismo. Aliás, a mesma posição que ele coloca as elites nacionalistas reformistas dos países colonizados. Vamos lembrar que ele está pensando a partir da América Latina. Pensando nessa questão, eu me lembrei um pouco de um dos primeiros livros que eu li quando eu estava na minha segunda graduação no curso de Ciências Sociais da Unicamp, e que já é um clássico da nossa disciplina, um manual clássico de introdução à antropologia, que é o livro Antropólogos e Antropologia, do antropólogo britânico Adam Cooper. Nesse livro, ele vai mencionar um famoso quadro que enfeitava a sala do líder da independência e o primeiro presidente de Gana, que é um país do norte da África. Aliás, país de onde se origina o Kwame Pia, autor que eu mencionei no episódio anterior sobre identidade. Esse quadro representava esse líder anticolonialista, esse líder independentista, lutando contra os grilhões do colonialismo britânico, sob os olhares de três homens brancos que simbolizavam o regime colonial. E olha que interessante quem eram esses homens brancos. Um capitalista portando uma mala, um missionário portando uma bíblia e um antropólogo portando uma cópia do livro Sistemas Políticos Africanos, African Political Systems, que é uma obra de referência da antropologia política e do parentesco produzida justamente nesse contexto do imperialismo britânico na África. Esse livro foi resultado de uma pesquisa financiada pelo Império Britânico para conseguir compreender melhor a organização política dos povos nativos africanos que eles estavam dominando. Para quem se lembra, teve um episódio que eu discutia as diferenças entre os termos antropologia social e antropologia cultural, em que eu mencionei essas pesquisas. Essa é uma obra de leitura praticamente obrigatória para todo estudante de ciências sociais, e foi ela que me apresentou pela primeira vez, por exemplo, autores como Evans Pritchard e Radcliffe Brown, que são dois grandes ícones da história da antropologia e, sobretudo, da história da antropologia britânica. E só um adendo interessante para corroborar essa questão, né, da relação entre a antropologia e o colonialismo, é sempre importante lembrar que o Evans Pritchard era, além de antropólogo, na verdade, oficial do exército britânico, que atuava em países como o Sudão, por exemplo, na tentativa de compreender o funcionamento da organização social e política dessas sociedades, a fim de fornecer subsídios, elementos para que o Império Britânico fosse melhor sucedido no controle dessas populações que ele estava dominando com o processo de colonização. Olha aí, pessoal, chegamos na praia, estamos chegando no nosso barco. Agora, tem uma questão importante que une esses autores e que tem a ver, né, com uma certa costura que a teoria pós-colonial pode ter e que tem a ver com a nossa linha de raciocínio aqui no episódio, é que essa é uma produção cujos textos, cujas análises, né, as reflexões, estão baseadas fundamentalmente nos conceitos de alteridade e de resistência.
Em tese, a ideia de alteridade inclui a ideia de duplicidade, as ideias de identidade e diferença, por exemplo. O grande problema é que, ao invés de ter sido pensada naquela perspectiva dialética que eu mencionei desde o episódio anterior, ela foi construída numa posição maniqueísta, numa posição binária, excludente. Então, esse outro, né, o chamado colonizado, passa a ser inferiorizado e excluído, porque não pertence aos valores do dominador, do colonizador. Seus valores, suas crenças, seu conhecimento não são os do colonizador. Vejam a presença do etnocentrismo aí nesse raciocínio. Então, uma vez que o outro, como a gente viu exaustivamente aqui no episódio, é uma construção dialética e epistemologicamente um não-eu, ele é conceitualmente excluído. Agora, a questão é que, historicamente, ao passar a ser construído como um eu, ele toma consciência dessa exclusão, toma consciência desse processo. E aí, consequentemente, toma consciência também de que muitos dos seus valores, além de serem os valores tradicionais da sua cultura, também incluem os valores da cultura colonizadora. Eu acho que aqui ninguém tem dificuldade de reconhecer isso, por exemplo, quando a gente fala de religião, ou mesmo de política. Quem tem dúvidas sobre os conflitos entre o modelo ocidental de democracia, supostamente universal, e que há esse discurso da sua universalidade, como valores humanos, declaração dos direitos humanos, etc., e o conflito que esse modelo de pensamento tem, de valores, com as lógicas internas das culturas não ocidentais no exercício do poder, por exemplo. A gente vê exaustivamente conflitos com relação a isso na África, na Ásia, na Oceania e na América também. Não é por acaso que nós estamos falando exatamente dos lugares que foram alvo, que foram vítimas do processo de colonização. Então isso é um tema, gente, que dá, como se dizia antigamente, pano para manga, né? E claro que eu não vou aprofundar isso aqui, mas eu estou jogando como um ponto de reflexão. Então, em resumo, a respeito disso, eu quero enfatizar um aspecto. Que a antropologia, que sempre se colocou como um sujeito, um eu que constrói os outros, como eu falei agora há pouco no raciocínio bastante tautológico, inclusive, ela passa a ser vista como outro por aqueles outros que são, na verdade, sujeitos, eus. Perceberam aí aquela lógica, aquele lance do centro e periferia sobre o qual eu falei agora há pouco? E é exatamente aí que ela vai mergulhar numa vertente crítica do seu desenvolvimento e que vai ter justamente a alteridade como seu epicentro. Agora, vamos trazer essa lógica, que ficou bastante abstrata, para alguns elementos tirados de fatos históricos e que foram os motivadores dessa reviravolta que eu estou descrevendo para vocês aqui, que caracteriza esse pensamento, essa teoria pós-colonial. O que aconteceu com o enfraquecimento e a derrocada das estruturas de dominação colonialista, que vinha operando de maneira muito forte e bastante avassaladora desde o século XIX, e é isso que caracteriza o fim da Era dos Impérios, vamos lembrar que essa expressão ficou conhecida a partir do historiador Eric Hobsbawm, isso vai gerar uma desconstrução e uma ressignificação da noção de alteridade. Ou seja, aquelas pessoas que estavam no lugar do dominado, do colonizado, que eram vítimas do imperialismo e do colonialismo, e que tradicionalmente eram vistos como objeto de estudo e de análise, feitos por um sujeito, por sua vez, que se colocava como detentor do conhecimento e produtor da ciência e que ocupava o lugar de dominação, o lugar de colonizador. Esse sujeito dominado, esse sujeito colonizado, vai subverter então essa relação, né, com a queda do imperialismo e do sistema colonial, passando de objeto a sujeito do conhecimento e reivindicador do seu lugar de interlocução. E veja só, lugar de interlocução significa lugar de igualdade. E mais até do que isso, ao realizar esse movimento de subversão da relação de poder, o colonizado não somente desconstrói o local de dominação do colonizador, mas traz o conhecimento de suas tradições, das tradições do seu povo, da sua cultura, para um patamar de igualdade com relação àquele que era colocado pelo dominador, pelo colonizador. O subalterno se coloca como subalternizado. O escravo passa a ser escravizado. Ou seja, há uma mudança de linguagem que não é uma mera mudança de vocabulário, de palavra. Porque, ao mesmo tempo em que essa mudança desconstrói o lugar de objeto, escravo, subalterno, evidencia o lugar de um sujeito que é vítima desse processo de dominação. Ou seja, um sujeito que foi colocado na condição de objeto pelo colonizador, pelo dominador. Ao transformar a palavra escravo em escravizado ou subalterno em subalternizado, o que acontece é a mudança desse lugar epistemológico de coisa, de objeto, para um sujeito. E um sujeito, como eu disse, que é vítima desse processo perverso do sistema colonial. E que, como eu disse agora há pouco, ao tomar consciência disso, toma consciência do seu poder, do seu lugar de igualdade. Não se trata mais de um outro, se trata de um eu. Há um deslocamento do eixo de pensamento, do eixo epistemológico, inclusive, de um objeto para um sujeito. E é um sujeito reivindicador de direitos. Reivindicador, inclusive, do seu lugar de poder contra a opressão sofrida. Aqui é importante entender a ideia de vítima do processo de colonização, não no sentido trivial, banal e superficial de vitimização, mas o lugar de oprimido, o lugar de quem foi historicamente oprimido por uma força brutal, por uma violência brutal, a partir de uma sociedade com uma beligerância muito maior, muito superior à sua própria. Que é característico do processo colonial. A gente sabe muito bem a violência, a truculência com que o colonialismo caiu sobre esses continentes colonizados. E é isso que vai ter a grande repercussão em todo o debate que a antropologia contemporânea vai ter, como eu disse agora há pouco, nessas várias áreas de reflexão, de pesquisa que os estudos pós-coloniais acabaram trazendo. Olha, pessoal, eu acho que como pontos importantes a partir do recorte que eu fiz sobre a questão da alteridade e aquilo que eu chamei de leitura crítica da alteridade, a conversa já se estendeu bastante. Claro que, como eu reitero sempre, tem muita coisa que pode ter ficado de fora, tem muitos assuntos que suscitaram aí ideias na cabeça de vocês, como eu disse lá no comecinho do episódio, né? Vamos por aqui, vamos por ali, corta por aqui, entra por aqui. E eu confesso para vocês que não foi nada fácil fazer a curadoria de conteúdo nesse episódio, viu? Mas eu acho que como reflexão básica está de bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente pode parar por aqui e continuar no próximo episódio explorando alguns conceitos básicos e importantes, inclusive alguns que foram mencionados aqui nesse episódio de hoje. O próximo que eu tenho em mente é justamente um conceito que eu mencionei algumas vezes aqui e sobre o qual é sempre importante refletir, que é o etnocentrismo. Então esse será o nosso próximo drop conceitual de antropologia. Pronto, chegamos no nosso barco, vamos agora partir para outros destinos. Bom, pessoal, eu queria encerrar esse episódio reiterando os meus agradecimentos aos ouvintes que colocaram o Antropocast entre os 50 podcasts mais escutados e mais acessados no Spotify Brasil. É uma honra muito grande, é uma alegria muito grande, mas também reiterar que essa alegria não é tanto pessoal, mas é pelo fato de pensar que há muita gente que ouve podcast científico e mais. O objetivo do Antropocast, que é popularizar a antropologia, parece que está sendo atingido. Isso é a confirmação de que, de alguma forma, o projeto está sendo bem sucedido e isso me traz uma alegria muito grande. Muito obrigado, gente. E agradecer também a minha querida amiga Dora pela gentileza da gravação do texto inicial do Eduardo Galeano. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.